Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No nosso segundo episódio do ano, temos algumas novidades para compartilhar. Vamos começar falando sobre as novas integrantes da equipe Fisiocast 2025, que agora terá a Amanda me ajudando na apresentação dos episódios, então quando notarem uma voz diferente, já sabem que é ela. Teremos também a Juliana, que estará se juntando com a Natália e Júlia na parte da edição. E por último, mas não menos importante, também se juntará o nosso grupo a Kelly, que irá contribuir com as meninas das mídias sociais Alex e Lohane. Então, sejam bem-vindas, meninas, e um grande abraço para vocês. Já a nossa outra novidade é sobre um novo formato de episódios que estaremos lançando, que serão mais curtos e com a presença de alunos e egressos de graduação de fisioterapia do IFRJ. Já fiquem ligados, porque esses mini EPs darão para maratonar rapidinho, gastando pouco tempo e adquirindo várias dicas sobre iniciação científica, TCCs, vida pós-faculdade, entre outras coisas que nossos entrevistados trarão para a gente. E para começar, nada mais justo do que termos em nosso primeiro episódio nesse formato uma egressa do IF, e que também participou do nosso projeto de extensão durante a graduação. Estamos falando da doutora Thaisa Rodrigues, e bateremos um papo sobre a iniciação científica que ela realizou durante a graduação. Estamos muito felizes com sua participação aqui, Thaisa. Seja bem-vinda e, por favor, nos conte um pouquinho sobre sua trajetória acadêmica e profissional.
Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. É um prazer estar de volta ao Fisiocast de uma maneira diferente. Esse projeto, na qual eu fiz parte ainda durante a minha graduação, e tem crescido cada vez mais com conteúdos tão relevantes para o meio acadêmico. Falando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu me formei no IFRJ no ano de 2023. Ainda durante a graduação, eu fiz parte, como eu falei aqui, do Fisiocast. Eu fui do primeiro grupo de alunos que iniciou o projeto do Fisiocast lá em 2019, onde eu permaneci nele até o ano de 2022. No ano de 2020, junto com o professor Felipe Reis, eu iniciei um projeto de iniciação científica, que foi o tema do meu TCC, onde nós desenvolvemos um treinamento em Douro online para fisioterapeutas. Atualmente estou concluindo a minha especialização em dor pelo Fisio Ortopedia e atuo principalmente na reabilitação na área de traumato-ortopedia, atendo pacientes com dor crônica e recentemente iniciei um trabalho com atores e bailarinos de musical.
Que legal trazermos umas das pioneiras, né, do Fisiocast e também muito bacana a sua trajetória pós-faculdade. Então, para começar, a nossa primeira pergunta é sobre como você decidiu o tema da sua pesquisa. Teve alguma inspiração específica ou foi algo que você já tinha interesse?
Bom, como eu citei anteriormente, a minha pesquisa ela partiu de um convite do professor Felipe Reis. Ele propôs que o nosso grupo refletisse um pouco sobre como a dor ainda é um problema de saúde pública a nível global, que gera altos custos e impacto na nossa sociedade, e como esses profissionais de saúde que recebem esses pacientes têm manejado essa questão devido à falta de treinamento adequado. Atualmente, a grande maioria dos cursos de graduação do Brasil em fisioterapia não possui nenhum tipo de conteúdo sobre dor em suas grades curriculares, ou ainda que apresente esses conteúdos de forma insuficiente, fazendo com que esses profissionais eles saiam da graduação sem conseguir lidar com a dor dos seus pacientes da melhor forma. Então, a pesquisa surgiu como uma forma de tentar preencher essa lacuna na formação profissional, fornecendo um treinamento simples, de baixo custo e efetivo.
É, realmente, na prática a gente vê muitos pacientes que chegam com queixa de dor e as faixas etárias variam, mas muitas das vezes esses pacientes são economicamente ativos, eles estão no mercado de trabalho e acaba que a dor impede eles de realizarem tarefas do seu dia a dia, tanto no trabalho como fora dele, sendo muito importante nós, como profissionais, estarmos preparados para lidarmos com essas situações. E como há essa lacuna durante a graduação na maioria dos cursos no país, é muito interessante essa proposta do trabalho de vocês. E conta pra gente também um pouco mais sobre sua pesquisa, do que ela se trata e quais foram os principais resultados encontrados.
A dor, ela ainda é a principal demanda dos usuários que buscam os serviços de saúde hoje. Então, é uma questão, como eu falei anteriormente, de saúde pública que precisa ser melhor manejada, melhor acolhida. E a partir disso, a partir dessa necessidade de melhor treinar os profissionais, nós começamos a pensar em quais seriam as principais barreiras que impedem esses profissionais a acessar um treinamento adequado. Nosso objetivo principal era justamente preencher a lacuna, né, da formação em dor, fornecendo um treinamento de alta qualidade, independente da localização desse participante ou questão financeira. E aí, após alguns estudos, nós chegamos ao modelo do treinamento Endura Online para fisioterapeutas, o TEDON, que é um treinamento de curta duração, com 5 aulas, numa média de 30 a 50 minutos cada, ministrada pelo professor Felipe Reis, que é uma das maiores referências com ampla experiência no assunto. E essas aulas, elas seriam disponibilizadas de forma assíncrona e gratuita. Ou seja, esses profissionais, eles poderiam acessar de qualquer lugar e assistir gratuitamente, de acordo com o seu tempo disponível. O projeto, ele foi dividido em algumas etapas, onde o meu trabalho em específico, ele buscou estimar os efeitos de 2 programas online. É um modelo baseado em vídeos, que é o TED-On, então onde os participantes teriam acesso às aulas gravadas, e um modelo baseado em texto, onde os participantes receberiam textos baseados com o mesmo conteúdo do TED-On. E aí verificar o conhecimento, as atitudes e a confiança no gerenciamento teórico e clínico da dor musculoesquelética apresentado por esses fisioterapeutas, né? E ao final da pesquisa, nós conseguimos desenvolver um programa online, assíncrono, gratuito, que não exige contato direto com o instrutor presencialmente, diminuindo assim o gap, né, do treinamento desses profissionais, reduzindo custos e oferecendo maior flexibilidade para esses alunos acessarem o treinamento.
Nossa, muito interessante essa forma que vocês fizeram, porque assim vocês conseguem abranger um maior número de profissionais, justamente porque a gente está num país muito grande, então seria muito difícil fazer isso em cada lugarzinho do Brasil, em cada região presencialmente. Então, dessa forma, vocês conseguem fazer com que as pessoas tenham acesso a esses conteúdos na disponibilidade que elas tiverem, então o tempo que elas tiverem para assistir as aulas ou ler os conteúdos, né? Isso seria uma diminuição de uma barreira para essas pessoas conseguirem ter esse conhecimento, adquirir esse conhecimento de uma forma mais simples. Isso é bem interessante. E você tem algum desafio que você deseja compartilhar, que você enfrentou durante o desenvolvimento do trabalho? Você se sentiu desmotivada ou teve vontade de mudar o tema ou abordagem?
Eu acredito que o maior desafio foi justamente desenvolver um projeto tão grande como o TED-On. Desenvolver um ensaio clínico randomizado, ainda na graduação, com certeza é uma coisa que eu nunca havia imaginado, porque a gente acha que não vai dar conta, que não vai ser capaz, por ser um trabalho científico mais complexo. O TED, como eu mencionei, ele começou a ser pensado em 2020 e a gente começou a colher os frutos dele em 2023. Quer dizer, foi um trabalho feito ao longo de 3 anos que continua aí sendo feito. E além de tudo isso, ainda tinha as demandas de trabalhos, provas e matérias da graduação. Mas que no final foi tudo mais tranquilo do que eu esperava. O professor Felipe, ele sempre nos incentivou muito a sair da nossa zona de conforto, a buscar o melhor da nossa escrita nos trabalhos, e aí as coisas vão fluindo. O TED é um trabalho incrível, no qual eu sou muito grata e feliz em poder fazer parte, junto com as minhas companheiras do grupo, a Juliana, a Késia e a Tainá. Ele nos proporcionou algumas experiências incríveis, como apresentações em jornadas internas de iniciação científica, apresentação na jornada da Abrafito, do Rio de Janeiro, e recentemente o meu primeiro artigo publicado. Então, apesar de desafiador, né? É muito bom poder ver que tudo deu certo, ver aonde o nosso trabalho chegou e tem chegado, né? E tudo que foi nos proporcionando ao longo do tempo.
Que bacana, e é assim mesmo, né, gente? Durante a graduação, só quem passa por ela sabe como que é conseguir conciliar tudo, né? Vida pessoal, vida acadêmica, e realmente realizar uma iniciação científica, fazer uma pesquisa, dar um trabalho. E assim, você tem que conciliar, como você mencionou, né, com as matérias, com as provas, mas no fim, nada é assim melhor, né, do que essa sensação de que deu tudo certo, de eu conseguir, e como você disse, né, depois poder também participar dos congressos, ter seu trabalho publicado. Isso é uma felicidade, né, que não tem tamanho. Então, assim, apesar de toda a circunstância, no final a gente tem essa grande recompensa de ver onde a gente chegou, o que a gente conseguiu realizar através dos nossos esforços. Então, é bem bacana. E como essa experiência que você adquiriu a partir do trabalho contribuiu para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional?
Ter contato com um projeto tão grande que abriu tantas portas é desafiador, mas que com toda certeza faz muita diferença no desenvolvimento de um aluno em graduação, assim como tem gerado muitas repercussões na minha vida profissional. Esse contato com o meio científico desde a graduação, ele gera uma reflexão muito grande sobre a importância da gente buscar as melhores práticas profissionais, a importância da pesquisa para essas práticas profissionais serem efetivas e minimizar os problemas de saúde a nível mundial, que são repercussões que continuam perpetuando aí ao longo de muitos anos, porque são mal manejadas. Entender o que é preciso além do óbvio, como no caso do TEDxOn, onde nós vimos que faltava o treinamento, mas que não adiantaria nada elaborar uma coisa que não fosse acessível de fato, porque os profissionais continuariam sem o conhecimento e isso continuaria impactando o paciente. Além disso, poder sair da graduação com um artigo publicado, ter reconhecimento do nosso trabalho com matemática tão relevante, com maior alcance de pessoas que puderam ser treinadas e vão continuar a ser treinadas adequadamente, e o próprio network, fazem toda a diferença para a nossa carreira profissional.
É maravilhoso ver como um trabalho como esse vai impactar várias áreas, né? Como no seu caso, seu trabalho vai impactar não só você, mas também vários profissionais que, através desse treinamento, vão ter a possibilidade de adquirir novos conhecimentos baseados em evidências para um melhor tratamento. Então, isso vai repercutir nos pacientes e também para você, como você mencionou, seu artigo publicado, os projetos, os congressos que você participou. Isso tudo faz a gente agregar muita coisa na nossa trajetória acadêmica. Então, é muito interessante participar de um. Você que está ouvindo a gente, está na graduação, já vai atrás dos seus professores, das áreas que vocês têm interesse, corram atrás para participar de um projeto desse. Não tenham medo, peçam mesmo, é a gente correndo atrás, batendo na porta que ela vai se abrir. Então, assim, tentem participar durante a sua trajetória na faculdade com um projeto como esse, de uma iniciação científica, e assim vocês vão ver que vai ser enriquecedor e vocês não vão se arrepender. E se você pudesse, Thaisa, dar um conselho para quem deseja realizar uma iniciação científica, qual seria?
Eu acredito que o maior conselho que eu posso deixar é que a galera não tenha medo de encarar e buscar uma iniciação científica, tenha contato com a pesquisa desde o início da sua graduação. Como eu falei, a gente muitas das vezes fica com esse receio de que não vai dar conta devido a tantas demandas da faculdade, mas com certeza ter contato com a pesquisa ainda durante a graduação vai fazer toda a diferença no seu futuro profissional. Busque a área que você goste, mas não tenha medo de arriscar em outras áreas também. Participe ativamente dos eventos, faça o seu trabalho ser visto. Como o professor Felipe sempre nos incentiva, saia da sua zona de conforto. Nem sempre você vai achar que está preparado, assim como eu já recusei participar de alguns eventos por vergonha de falar em público, mas que no fim eu fui, deu tudo certo, se tornou uma experiência incrível.
É isso mesmo, gente. A gente não pode temer, achar que não vai conseguir fazer, que não está preparado. A graduação é o momento da gente realmente tentar. Se a gente errar, a gente vai consertar. É um momento assim que muitos professores mencionam que é muito legal porque é onde a gente pode errar, né? Onde a gente está ali para aprender. E se a gente errar, a gente conserta com o apoio de pessoas, de profissionais incríveis ao nosso redor também nos ajudando, nos guiando. Então é muito importante a gente realizar projetos assim, fazer pesquisas, porque isso vai enriquecer a gente de uma forma muito maior do que a gente imagina, que a gente vai lá na frente olhar para trás e vai ver o quão bom foi ter feito um projeto, ter feito uma iniciação. Porque isso vai realmente agregar muito na gente. E assim, tá? Se você quiser deixar alguma mensagem para quem está ouvindo a gente, deixar suas formas de contato, suas redes sociais, fique à vontade.
Queria deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento à equipe do Fisiocast pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês, dessa vez do outro lado, né? Eu que participei da parte das entrevistas, eu atuava no Fisiocast na parte das redes sociais, mas estive do lado de vocês. É um projeto que eu tenho muito carinho, que eu fiz lá durante minha graduação. Como eu falei, me trouxe bons frutos. E queria deixar um convite à galera que está nos ouvindo a conhecer o TEDxOn, através do Instagram do Pesquisa em Dor, arroba Pesquisa em Dor. O nosso treinamento ele já está sendo ofertado através da plataforma do Fisio em Ortopedia. E deixar também meu contato para quem quiser saber mais sobre o nosso projeto. Pode entrar em contato através do arroba thaisarodriguesc ou pelo meu e-mail thaisarodrigues.fisio@gmail.com.
A gente é que agradece, foi um prazer tê-la aqui conosco. E pessoal que está nos ouvindo até agora, se vocês perderam algum contato que a Tá passou, não se preocupem. É só vocês irem lá no nosso post, no arroba Fisiocast, que vai estar tudo lá explicadinho e todas as informações que foram ditas aqui, tá bom? Então é isso, galera. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo até agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a doutora Thaisa, tanto quanto eu. E até o próximo EP do Fisiocast.